Meus irmãos, passaremos para a exposição bíblica do culto de hoje. Convido, portanto, a que abram suas Bíblias na carta de Tiago, capítulo 3. Farei a leitura do verso de número 1 ao verso de número 12. E eu peço que os irmãos acompanhem a leitura com reverência ao nosso Deus e atenção àquilo que o Senhor quer nos falar. Tiago, 3 capítulo. A palavra do nosso Deus, portanto, nos diz: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Amém. Faremos mais uma oração. Graças nós te damos, ó Deus, pela tua rica bondade em favor do teu povo. E neste momento, ó Deus, pedimos ao Senhor que nos ensine a partir da tua palavra, Pai. Fale ao coração da tua igreja, tal como é próprio da tua palavra, que é viva e eficaz, mais afiada do que espada de dois gumes, capaz de separar alma de espírito, osso de medula, apta para julgar os mais íntimos dos sentimentos do coração do homem. Esta é a tua palavra, ó Deus. Rogamos ao Senhor, Pai, que ela cumpra o seu querer. Que o Senhor tenha misericórdia, pois ela cumpre tanto o propósito da edificação do teu povo, e de maneira muito triste também, ela cumpre o propósito de confirmar aqueles que porventura não pertencem ao Senhor, pois estes repelirão a tua palavra, sentirão como coceira nos seus ouvidos, quando ouvir a mensagem do Senhor. Rogo a ti, ó Deus, que isso não seja no meio deste povo aqui reunido, Pai. Mas, sobretudo, Deus, que a tua palavra penetre no nosso mais íntimo e faça com que nos atinemos, ó Deus, para a verdade que o Senhor nos ensina e de como deve ser o nosso proceder diante da tua presença. Não só na igreja, mas em nossos lares, nas escolas, no trabalho, onde quer que nos encontremos, sejamos, ó Deus, guiados pelo poder da tua palavra. Abençoa o teu povo, Pai. Rogo a ti por misericórdia e graça. Da mesma forma, rogo também por mim. Que o Senhor tenha misericórdia e não olhe, ó Deus, não considere as imperfeições do teu servo, mas que tão somente o teu Espírito Santo, que é poderosíssimo, fale ao coração da tua igreja, Pai. Bendizemos o teu nome, ó Pai. E te agradecemos em Cristo Jesus, nosso bendito Salvador, que está em nosso meio, para louvor e honra do teu nome. Amém. Meus irmãos, o relato da criação, especial os capítulos 2 e 3 de Gênesis, nos servem como um modelo ou um paradigma. Cremos, todavia, que ali é um registro fiel do que aconteceu, mas eu queria pensar com os irmãos que ali descreve uma pequena minissérie de uma novela daquele primeiro casal. O primeiro casal que foi criado pelo Senhor. O homem majestosamente criado do barro, o qual Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e aquele homem passou a ser alma vivente. Percebendo o Senhor que não era bom que um homem estivesse só, e observe, é Deus que tem essa percepção, procura ele então criar a mulher. E da costela de Adão, após um extenso sono, ele traz à vida a mulher, que passou a ser chamada Eva. E o relato desta criação em especial é muito bonito, por isso que eu chamei de minissérie, do casal Adão e Eva. Porque assim que essa mulher é criada, e seguindo a lógica do texto, quando Adão desperta do profundo sono, o qual Deus o havia colocado, ele vê diante dele a mulher, a esposa, a quem ele olha naquele momento tão singular. Ela foi criada a partir da sua costela. Ele olha e traz o primeiro poema do universo. E o poema está no capítulo 2, a partir do verso de 22. O poema é o 23, mas lendo a partir do 22. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe, e disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Isso aqui foi um poema. Um poema não de um homem apaixonado, mas o poema daquele que viu o Senhor, ou melhor, que constatou a criação de Deus, de uma companheira, de alguém que seria a sua amiga. Ela é o primeiro casal. E nós vemos que as primeiras palavras de Adão, são essas, um poema de amor para a sua esposa, criada pelo próprio Deus. Mas o continuar da narrativa, no capítulo 3, chegamos até aquele ponto onde, podemos dizer, o casal está no mais alto do clímax do seu relacionamento. E o capítulo 3 descreve aquela terrível queda, quando Eva, enganada pela serpente e por sua vontade própria, toma do fruto, o qual Deus disse que não era para comer, e come. Não somente ela, mas também Adão. Ambos desobedecem a Deus. E o ponto que eu quero chamar a atenção é justamente esse, que seguindo a estrutura do texto, de um capítulo para o outro, aquilo que um momento foi um poema belíssimo para a sua esposa, a quem ele chamou de varoa, no capítulo 3, nós vemos uma série de acusações. Foi a esposa que tu me destes. Saímos de um momento de amor. Saímos de um momento de vislumbre por aquela obra maravilhosa. É a esposa. E passamos agora, seguindo então a narrativa da minissérie, para o primeiro conflito do casal. A culpa foi sua. E o ponto que eu quero destacar aqui, que é propício ao texto de hoje, é destacar, irmãos, que uma mesma pessoa usa o mesmo órgão, e esse órgão se chama a língua, para em um momento dizer coisas belíssimas e no outro momento acusar. Tudo isso, consequências do pecado. Portanto, a narrativa da criação nos dá muitos ensinamentos. E o ponto que eu queria chamar a atenção era esse. uma boca que em um momento bendizeu, que em um momento engrandeceu e que num outro momento desconstrói tudo aquilo e já põe a culpa dos problemas na sua esposa e assim sucessivamente. Eu chamo a atenção, irmãos, para este relato, porque talvez a gente não se aperceba do poder que esse órgão tem, chamado língua, na vida de todo ser humano. E Tiago trata especialmente disso no capítulo 3, o qual nós lemos aqui. E hoje eu quero tratar do seguinte tema, que nós devemos mostrar coerência na nossa vida cristã com a nossa língua. Talvez nós a desprezemos e usamos tão naturalmente e perdemos o senso de que ela denuncia a coerência da nossa vida cristã. Isso é, se há ou não coerência. Antes de entrarmos no texto, eu quero fazer lembrança aqui de alguns fatos da carta de Tiago. Primeiro, Tiago escreve para igrejas, ou melhor, para pessoas que estavam espalhadas ao redor de Jerusalém, isto é, fora do território de Jerusalém. Por isso, no primeiro capítulo, no verso de número 1, ele traz a saudação de que Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos da dispersão, isto é, os crentes que estavam espalhados nos territórios romanos, nos territórios gentios. Contudo, em especial, este povo ao qual Tiago se refere são judeus. E isso fica claro na carta, pois ele usa muitos artifícios da lei de forma natural, dando-nos a entender que aquele destinatário, aquelas pessoas que leriam essa carta, entenderiam a mensagem de Tiago. Tiago, portanto, estrutura a sua carta em forma de homilias, ou seja, uma série de escritos éticos para a igreja, as pessoas espalhadas naquela época. Por isso que os estudiosos entendem que Tiago não tem um ensino fundamental ou um ensino central, global, que envolva toda a sua carta, tal como, por exemplo, a gente vê na carta aos Romanos. Ele trata de uma série de questões na sua carta. E no capítulo 3 ele trata da língua. Só que no capítulo 3 ele trata de modo mais aprofundado. Pois eu quero lembrar aos irmãos que Tiago ele observa esse tema da língua como importante. Pois no primeiro capítulo, no verso de número 19, se os irmãos observarem aí, ele já diz: sabei estas coisas, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. E aqui eu paro. Pois ele já trata sobre essa questão da fala, que está implícito a ideia da língua. Mas no próprio capítulo 1 também, no verso de número 26, Tiago já nos chama a atenção para esse fato do problema da língua. E no verso 26 ele diz: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então, para Tiago, de certa forma, ele não escreveu aleatoriamente, mas é provável que havia um problema dessa natureza em seus destinatários. Um problema em relação à língua. Ele trata duas vezes, assim de modo bem pontual, mas no capítulo 3, ele aprofunda o seu tratamento a respeito do problema da língua. E eu quero que os irmãos fixem este tema: mostre coerência na vida cristã por meio da sua língua. Tiago, então, no capítulo 3, olhando para o nosso texto, irmãos, ele introduz o tema falando especialmente para os irmãos, na sua grande maioria, não procurar assumir posição de liderança na igreja. Mas espera aí, ele vai tratar de língua ou de liderança? Talvez nutremos uma certa dúvida em relação ao início do seu tratamento do tema no capítulo 3. Mas eu quero observar com os irmãos que, embora na primeira vista não faça muito sentido, mas lembremos de que o principal objeto ou instrumento de trabalho daquele que se torna liderança, tanto lá naqueles tempos quanto nos nossos, é o ato da fala, é usar o instrumento da língua. Este que assume o papel da liderança, ele assume o papel de falar coisas que podem mudar totalmente a vida de uma pessoa. É ele quem instrui, é ele quem ensina, é ele que fala muitas vezes como a Bíblia diz que é e como ela diz que não é. Ou seja, esta é a importância, e ele assim começa: não procurem muitos de vocês se tornarem liderança na igreja de Deus ou no meio de vocês. Mas ele traz um motivo muito especial e pontual da razão. Por que não, Tiago? Saliento aqui que ele não estava desencorajando, mas ele estava alertando os irmãos. Pois ele diz, ele argumenta de uma forma bem piedosa, uma preocupação pastoral, que, versículo de número 1, esses que se tornam mestres, eles haverão de receber maior juízo. E daqui nós já devemos nos atentar para a preocupação de Tiago. Pois ele não está falando isoladamente para as pessoas somente, mas ele se inclui. Eu sou um líder, por isso nós haveremos de receber maior juízo quando nos tornamos líderes na casa do Senhor. Isso deve preocupar a nossa mente, principalmente para aqueles que querem, almejam nesse sentido. Uma rápida lição de Tiago. E Tiago fundamenta este ensino já, certamente que no Evangelho ou nos ensinos do Senhor Jesus Cristo. Pois em Lucas capítulo 12, versículo de número 48, diz: aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. O próprio Senhor Jesus Cristo já alertou os seus discípulos, como é mais conhecido em nossos dias, a quem mais é dado, mais é cobrado. Haverá sim mais rigor para aqueles que assumem liderança, por conta do uso do instrumento da fala da língua. Haverá maior juízo. Mas ele não somente destaca isso, meus irmãos, mas Tiago ele tem consciência da condição caída do ser humano. Isto é, o pecado que está afetando todas as áreas do ser humano. Portanto, ele traz um segundo alerta. Se haverá de receber maior juízo, ele diz mais: porque todos tropeçamos em muitas coisas. E mais uma vez, ele se coloca na situação. Ele não apenas diz que os irmãos tropeçam em muitas coisas, mas ele diz que nós, assumindo o papel da liderança, podemos tropeçar em muitas coisas. Tudo isso por onde? Pelo artifício da fala, pela instrução, pelo uso da língua. Essa atitude pastoral de Tiago reflete o seu cuidado para com a igreja, reflete aquilo que ele estava visando, a sua preocupação, que, salientando, não era desencorajar os irmãos, mas alertá-los de onde eles estariam colocando seus pés e as suas mãos. Haverá de receber maior juízo, e todos nós tropeçamos. E ele se identifica e expõe isso de uma forma positiva. Eu quero que os irmãos observem comigo. Versículo 2, a segunda parte. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também o corpo. E aqui, meus irmãos, ele expressa uma ideia de refrear os atos da língua, refrear a partir da língua os atos do corpo, trazendo a ideia de que este homem é perfeito varão. Todavia, não devemos entender a perfeição no sentido de integridade total. Essa pessoa nunca erra, essa pessoa nunca falha. A ideia que Tiago apresenta aqui é que esta pessoa tem maturidade espiritual. Não atingiu a perfeição, mas é uma pessoa experiente. Essa pessoa tem consciência do poder da língua. E é justamente por isso que ele refreia a sua língua. Portanto, o primeiro ponto que eu quero destacar, e é a partir daqui do nosso texto, é que nós devemos mostrar coerência com a nossa língua. Mas primeiro, devemos ser cientificados de que o potencial da língua para o controle de todo o nosso corpo. Veja como a língua é poderosa nesse sentido. O fato de nós controlarmos a língua controla e domina também os atos do nosso corpo, um órgão tão, de certa forma, ínfimo em relação a toda a estrutura humana que nós temos no nosso corpo. Ele consegue controlar todo o corpo. Mas nós precisamos aprofundar um pouco esta ideia, meus irmãos, para que não fique mal entendido isso. Como? A ideia de refrear o corpo. Todas as vezes que as escrituras se utilizam dessa expressão, corpo, espírito, alma, todas elas não trazem a ideia de dividir o ser humano, como se o ser humano fosse uma hora corpo, uma hora espírito, uma hora alma. A ideia do texto não é essa. Mas o que Tiago quer nos ensinar aqui, meus irmãos, é que para os escritores bíblicos, de modo geral, o ser humano é uma unidade. Ele é único, ele não se divide, ele é uma unidade. E com isso, meus irmãos, eu quero pensar que refrear o corpo por meio do refrear, ou melhor, refrear a língua e, por consequência, controlar todo o corpo, se trata do homem por inteiro, completo. E quando eu digo homem por inteiro, completo, isso inclui o nosso coração. O meu e o seu coração. E é importante, então, nós relembrarmos as palavras de Jesus em Mateus, capítulo 12, verso de número 34, quando ele diz: porque a boca fala do que está cheio o coração. Portanto, o que nós aprendemos é que refrear a língua é refrear os impulsos do coração, os seus desejos enganosos e perversos. É refrear todo o ser, toda a nossa estrutura, de modo especial, o coração. E Tiago ilustra isso de duas formas. Ele traz aqui a ilustração de um cavalo e a ilustração de um navio. O cavalo, meus irmãos, nós sabemos que é um dos animais mais fortes do reino animal. Mas a despeito de toda a sua força, o cavalo é conduzido, é guiado, é controlado totalmente só a partir de um pedacinho de ferro que é colocado na sua boca. O homem consegue dirigir toda a sua estrutura. Para a direita, ele segue. Para a direita ou para a esquerda, ele da mesma forma segue. Tiago ainda faz uma segunda ilustração do navio, pois ele diz, versículo de número 4, observe igualmente os navios, de tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos por onde queira o impulso do timoneiro. E naquela época já existia navios, tanto é que Paulo, no final do escrito de... No Antigo Testamento já existia, mas em Atos, final de Atos, lá, capítulo 27, descreve que Paulo está fazendo uma viagem. E ele tem uma visão de que aquele navio vai afundar, ou melhor, todo mundo vai morrer se todo mundo ficar quieto no bar. Se ficar quieto, ninguém morre. Se agisse diferente, todo mundo ia morrer. E era uma grande embarcação, pois estava cheia de pessoas, principalmente soldados romanos. E nós sabemos, assistimos filmes, vemos na televisão, que o navio ele é conduzido, em questão de direção, apenas por um homem, que está ali com uma espécie de volante, se chama o timão, virando para um lado e para o outro. E aquele homem consegue conduzir todo o navio. Os irmãos recordam do famoso filme Titanic. Titanic é uma ilustração bem especial para esse propósito. Titanic, meus irmãos, tinha na sua seu comprimento 269 metros. Creio que os irmãos não têm essa ideia do que é, o que seja 269 metros. Mas basta sairmos aqui à frente da nossa igreja e olhar para o final da nossa rua. Passa um pouquinho, mas daqui ao final dessa rua temos 269 ou 270 e poucos metros. Essa era a extensão do navio Titanic. O seu leme, que é quem conduz, de fato, o seu direcionamento, não tinha nem 10% do seu tamanho total. Nem 10%. Mas aquele grande navio era conduzido por um homem que mandava, a partir do timão, o navio para um lado ou para o outro. Um navio de 269 metros. Não entramos aqui em peso, não entramos em nada disso. Só a sua extensão. E Tiago usa essas ilustrações para mostrar-nos o poder que a língua tem. Com essa língua, semelhante a um leme, semelhante ao cabresto que é colocado no cavalo, podemos conduzir ou refrear todo o nosso corpo. Absolutamente todo. Por isso ele termina: assim é a língua, irmãos, um pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Meus irmãos, precisamos aprender aqui o que o Senhor quer nos ensinar. Nesse primeiro ponto, nós falamos do potencial de capacidade da língua. Ela pode conduzir, controlar, refrear todo o corpo. E como eu destaquei, a partir do coração, onde é o combustível das nossas atitudes. E sabedores desse potencial, então, irmãos, que está na nossa boca, o que nós devemos fazer? O que você fará, consciente desta verdade? Não podemos concluir que a partir de agora seremos pessoas caladas, pois controlar a língua controla todo o corpo. Talvez não devemos pensar desta forma. Até porque, embora a palavra do Senhor em Provérbios 21, versículo 23, nos diga: guarda a boca e a língua, quem guarda a boca e a sua língua, guarda a sua alma de muitas angústias. Embora essa verdade esteja nas Escrituras, não devemos concluir que devemos ser pessoas caladas, fechadas em nosso mundo, e não pronunciaremos mais palavras nenhuma. A verdade é que nós devemos usar a nossa língua para a edificação. É isso que está lá em Efésios capítulo 4, versículo 29, que nós devemos falar tão somente aquilo que seja útil para a edificação, aquilo que seja proveitoso. Ou seja, se por um lado devemos controlar nossa língua, devemos, por outro, usar sabiamente para transmitir palavras que edifiquem, palavras que fortaleçam-nos na nossa fé, que façam com que o irmão cresça espiritualmente. O exercício, meus irmãos, de refrear a língua é um valioso e de benefício muito grande, no sentido de que, quando nós controlamos a língua, estamos, na verdade, fazendo um segundo exercício, examinando nosso coração para que ele não profira, muitas vezes, aquela maldade que está dentro do nosso ser. Controle a língua a partir do exame que você faz do seu coração. Se por um lado eu tenho que controlar, eu controlo porque eu não tenho que proferir coisas que não edifiquem. Por outro, eu tenho que falar coisas que edifiquem, coisas que sejam proveitosas. E isso você faz por meio do juízo, do exame do seu coração. Portanto, irmãos, nos atentemos ao poder da língua. Nos atentemos ao poder dela. Com este ensino, talvez nós vamos diminuir aquela ideia de: você ficou sabendo de fulano de tal? Com essa ideia, talvez a gente possa diminuir aquelas intenções de fazer um comentário a respeito do irmão. Isto é, um comentário que nada edifica. Tão somente falar gratuitamente da vida do outro, mas sem proveito nenhum. Um grande princípio que eu tenho aprendido a respeito dessas coisas, irmãos, é que nós devemos perder a prática de falar de alguém. E nós devemos falar com a pessoa. Se você tem alguma coisa para falar do seu irmão, da sua irmã, fale com ela. E que seja próprio para edificação. Se, por outro lado, não é próprio para edificação, não traz nenhum proveito, controle, a partir da língua, os impulsos do seu coração. Controle aquilo que está pulsando em seu coração. Portanto, a primeira verdade é quanto à capacidade que há na língua. Com ela, controlamos o nosso corpo. E uma segunda verdade, irmãos, que Tiago nos ensina, ainda tratando sobre a língua, e nesse ponto eu vou gastar um pouco ainda mais de tempo, é que a língua, ela tem não só um potencial de controle, mas ela tem um potencial destruidor também. A narrativa ou a descrição que Tiago faz da língua a partir do verso de número 5, a parte B, não é nada positiva nesse sentido. E eu quero observar cada um desses detalhes com os irmãos. Primeiro, observe como ele nos chama a atenção. Veja, atente-se a isso. Como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Tiago continua então com suas metáforas, apontando para a língua. Ele chama a nossa atenção para um evento comum, que acontece de forma acidental, mas de certa forma é um evento comum. E nós temos conhecimento de que muitas vezes acontece, principalmente naquelas regiões mais secas, os chamados incêndios acidentais. E isso acontece muitas vezes que aquele homem está ali trabalhando na sua terra, arando a sua terra que seja, e muitas vezes essas pessoas sertanejas têm o hábito de fumar durante esse processo, ou fumam naturalmente, porque aprende desde a infância, enfim. E descuidadamente pegam aquela sobra de cigarro e lançam na terra, inocentemente. Só que ele está em um ambiente seco. E à medida que o vento passa e sopra aquelas pequenas faíscas no mato seco, é questão de segundos para o fogo se acender e se alastrar por toda aquela vegetação. E, portanto, Tiago nos chama a atenção a isso. A língua é esse ser inofensivo, muitas vezes, que você não dá muita atenção. Lança na terra, não vai pegar fogo, não. Mas este é o pequeno órgão. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Da mesma forma é a língua, meus irmãos, quando ela é mal utilizada. Ele continua, portanto, as afirmações a respeito da língua. Primeiro, o que é a língua? A língua é fogo. Se ele diz que é faísca, agora ele completa. A língua é fogo. E nós sabemos a capacidade destrutiva que tem o fogo. O fogo, meus irmãos, ele consome o que estiver em seu caminho. Assim também é a nossa língua, quando mal utilizada. Lembre-se das florestas em incêndio, o que está acontecendo na Austrália. O céu está vermelho naquela região. Animais estão sofrendo, a população está sofrendo com todo aquele incêndio. E a cena que nós vemos é cinza, fumaça e destruição total. Mas aqueles moradores de lá, irmãos, sabem que não era assim. A visão que eles têm hoje não era a que era alguns meses atrás. Era um verde. Era uma vista aprazível aos olhos. Era uma paisagem linda, o verde, o colorido das flores, espalhado por toda aquela região. Mas hoje o que aquela população está vendo é só destruição. E eu chamo, meus irmãos, a atenção para o fato de que nós devemos tomar cuidado com a língua. Pois comparando, então, as questões, a sua língua tem um potencial de fazer a vida de uma pessoa que estava ali com uma bela paisagem se destruir em cinzas. Porque a língua é fogo. Ele ainda diz mais. É mundo de iniquidade. A ideia presente aqui, irmãos, quer mostrar que a língua em si, esse pequeno órgão, está aí dentro da sua boca, ele comporta tanta maldade, mas tanta maldade, que a descrição de Tiago é mundo de iniquidade. Alguns estudiosos pensam ser que toda a iniquidade, toda a maldade do mundo está na língua. E, portanto, a língua carrega em si, na sua estrutura, essa imensidão de coisas ruins. E Jesus Cristo, vamos alinhar então os pensamentos, já tinha falado a respeito do que tem ou que há de presente nessa língua no que diz respeito à maldade. O Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 20 e 23. Jesus nos dá uma visão de que a língua, ela é porta-voz dos desejos do coração. E o que é que procede do coração, irmãos? Maus desígnios, prostituição, furtos, homicídios, adultérios, avareza, malícia, dolo, lasciva, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. Da língua, ela é o porta-voz de todos esses sentimentos, de todos esses pecados. E ele completa dizendo: todos esses males, ele contamina o homem, pois a língua é situada entre os nossos órgãos, como ele diz no versículo de número 6, entre os membros do nosso corpo, e contamina o corpo inteiro. Sendo, portanto, a língua uma porta-voz do coração, Tiago faz a mesma relação que Jesus fizera. Qual é essa relação? Primeiro, a atuação da língua, ela é pontual e abrangente ao mesmo tempo. O que eu quero pensar com os irmãos nesse sentido? Ela é pontual porque ela exerce pelo menos duas funções: do paladar, mas a função da fala, que eu creio que essa é mais utilizada com a língua. Paladar e fala. Mas, especialmente da fala, irmãos, é pontual. A língua não faz a função do coração, em sentidos orgânicos. A língua não faz o sentido da nossa perna, do nosso pé, da nossa mão. Ela faz, cumpre a sua função de fala. Ela é pontual. Mas ela, ao mesmo tempo, abrangente. Porque, ao passo que ela comunica, ao passo que ela fala, ela contamina todo o corpo. Ela contamina os braços, ela contamina as pernas, ela contamina os olhos, ela contamina os ouvidos, ela contamina tudo. Porque ela é pontual, mas ela é abrangente. E ela está situada no meio dos nossos membros, entre os nossos membros. Quantas vezes, né, irmãos? Quantas vezes um carro deixa de funcionar por causa de uma pequena peça. Nós corremos então ao mecânico, ele vai lá e troca aquela peça. Mas você pode trocar a sua língua para resolver o problema? Não podemos trocar essa língua. É com ela que nós temos que conviver. É com essa língua que nós temos que conviver. Essa peça que muitas vezes dá tanto problema na nossa vida, temos que conviver com ela. Temos que conviver com essa arma destrutiva toda a nossa vida. E Tiago diz mais: não somente põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. A ideia aqui não é muito fácil, irmãos, de traduzir, mas eu me interessei por uma ilustração que diz o seguinte. Por exemplo, no evento de Pentecostes, lá no capítulo 2 de Atos, nós vemos que o evento sobrenatural que aconteceu foi que línguas como de fogo pousaram sobre a cabeça ou sobre cada um dos discípulos que estavam presentes ali no cenáculo. E a presença dessa língua como de fogo trouxe então aquele que nós entendemos que é o dom de línguas, que aqueles homens passaram a profetizar, a falar das maravilhas de Deus, e toda aquela multidão, cada um na sua própria língua materna, estava compreendendo o que estava sendo dito ali. Quando a língua é alimentada por um fogo bom, coisas boas vêm. Mas quando ela é alimentada pelas chamas do inferno, coisas ruins, por comparação, vêm. Se por um lado vemos em Pentecostes isso, quando nós deixamos influenciar pelas ideias, vamos dizer assim, do pecado, da própria sugestão de Satanás, aqui vem à tona, portanto, a ideia de Tiago. É uma língua que está sendo alimentada pelo fogo do inferno. Provérbios 18, versículo de número 21, nos traz um alerta. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza, come bem do seu fruto. A língua, ela é destrutiva, irmãos. Tratamos até aqui de que a língua é fogo, é um mundo de iniquidade, e quando ela está situada entre os nossos membros e contamina todos eles, e quando alimentada por aquilo que é ruim, só sai coisa ruim. Mas Tiago ainda nos diz mais a respeito dessa língua para o nosso desespero. Pois ele diz, a língua é indomável. De toda a criação, o ser humano criado à imagem de Deus é a criatura mais poderosa. Porque a partir do momento que ele foi criado, Deus mesmo deu esta ordem. Domine sobre tudo que está sobre a face da terra. O homem, portanto, tem domínio sobre todas as coisas. Qual foi o animal que ainda não foi domado pelo homem? Qual é o animal que o homem não consegue colocar no seu poder? Nenhum. Daquele mais manso ao mais feroz, do menor ao maior, todos estão sob o domínio do homem. Mas apesar de todo esse poder, ele não consegue dominar a própria língua. É o que diz Tiago no verso de número 7, verso de número 8. Toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Não conseguimos segurar. E talvez você esteja assustado e diga, que monstro é a minha língua? E realmente, que monstro é? Que terrível é a língua. Meus irmãos, eu e minha esposa estávamos acompanhando uma série chamada Greenleaf. E essa série é muito interessante. A gente achou interessante, pelo menos. Pois ela descreve, narra fatos reais de uma igreja muito grande, considerada até uma mega igreja, que é a Igreja Relacionamento do Calvário, algo dessa natureza, o nome da igreja. E conta a história dessa igreja. Nessa igreja tem um bispo, que se chama Bispo James. E ele é o dono, é o grande bispo dessa mega igreja. E aos poucos, irmãos, a série ela vai demonstrando que o rendimento deste bispo, que fez tanto sucesso, pelo menos até ali, esse rendimento estava caindo. A arrecadação da igreja, abre um parênteses aqui, é uma igreja neopentecostal, a arrecadação da igreja passou a diminuir, os membros deixando de ir paulatinamente a frequentar os cultos. Ele, o James, o bispo, se negou a participar de programas de televisão, o que traria muita rentabilidade em todos os sentidos para a sua igreja. E nós ficamos nos perguntando, o que está acontecendo? Por que de todo esse declive na vida desta igreja e na vida deste bispo? E a série vai nos conduzindo até um momento muito particular entre ele e a esposa, onde eles vão até o banheiro, se eu não me engano, quando acordam, e vão ali escovar os dentes, uma atitude simples, comum, que todo mundo faz. Só que quando ele pega a sua escova para colocar o creme dental e se dirigir até a sua boca, dá uma crise na sua mão. Imediatamente a mão dele treme. E a esposa olha assustado para ele. É o primeiro momento que a série demonstra o seu problema. Sua esposa pensativa. E aquele problema fica entre eles dois, a princípio. entre ele e a esposa dele. E a trama, então, ao decorrer dela, vai revelando que esse bispo James estava com seu rendimento caindo, suas atividades, tudo por conta desse problema, que é a doença do mal de Parkinson. E essa doença, a própria série vai mostrando que, mesmo nas suas milhares de tentativas de esconder o seu problema, de controlar aquela situação, ele via percebendo-se diante da dura realidade de que ele não tinha mais controle sobre aquilo. Porque a doença do Parkinson vem justamente dessa forma. Podemos diminuir os seus efeitos com os medicamentos e tudo mais, mas ela vai continuar a progredir e nós não teremos controle dos seus efeitos. A língua, meus irmãos, é como se tivesse um mal de Parkinson. Ela está ali sem controle. Nós lutamos para controlá-la, para dominá-la. Volta e meia conseguimos até segurar um pouco, mas ela é indomável. Não conseguimos fazer. A língua é assim, irmãos. Indomável. E além disso, como o próprio versículo 8 diz, é um mal incontido, carregado de veneno mortífero. Não sei se você já leu ou leu atualmente a carta de Tiago, mas essa descrição aqui abala o nosso entendimento e a nossa visão a respeito não necessariamente do que somos, mas do que há em nós. Do grande problema que há fruto da nossa língua. Tiago, se não bastasse tudo o que ele já falou, ele diz que é um mal incontido carregado de veneno mortífero. Nós sabemos que a ideia de veneno não é coisa boa. Veneno não traz coisa boa. Alguém que consome veneno vem a falecer em algum momento. A língua está carregada de veneno. Ela está cheia. Mas Tiago ainda trata mais. De modo bem irônico, Tiago vai tratar da versatilidade dessa língua. A língua, ela é versátil. Como assim, irmãos? Pois ele vai dizer no versículo de número 9: com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. A bênção a Deus ou a exaltação ao Senhor, naquela época, era coisa natural. O Antigo Testamento, nós vemos, em especial nos Salmos, bendito seja o Senhor, bendito seja Ele, o Santo de Israel e tudo mais. Na igreja primitiva, nós vemos também Paulo, principalmente na abertura das suas cartas ao Deus Criador, ou graça e paz do Senhor Jesus Cristo e tudo mais, bendito seja Ele. Nós também, nas nossas orações, usamos aquelas palavras mais especiais para nos referirmos a Deus, para proferirmos alguma coisa para Ele, e dizemos como o Senhor é santo, como o Senhor é poderoso, maravilhoso, gracioso, e louvado seja Deus por isso. Por outro lado, irmãos, também sabemos amaldiçoar. Com a mesma língua que bendiz o nome do Senhor, sabemos amaldiçoar. É certo que nós temos um conceito de maldição muito por conta do contexto pagão e da relação que há em outras religiões, principalmente, por exemplo, Umbanda, ou Quimbanda, que é a do mal mesmo, que a pessoa vai lá e pede para aquele santo causar algum mal a outra pessoa, a um terceiro. Nós temos a ideia de maldição nesse sentido. Mas eu quero observar aqui com os irmãos que a ideia de maldição era coisa muito grave nos dias de Tiago. Talvez perdeu o sentido daquela época. Mas observe como a ideia de maldição era grave naquela época. Pois não só queria um mal pontual e terreno para a vida de uma pessoa. A maldição naquela época, naquele povo antigo, significava proferir uma praga à pessoa para que ela fosse cortada da presença de Deus eternamente. Era esse tipo de maldição naquela época. E é isso que salta aos nossos olhos. Pois com uma língua, as pessoas estavam cultuando a Deus, falando as melhores palavras a Deus. E por outro lado, estava condenando ao inferno o seu irmão. Essa é a versatilidade da língua que Tiago está aqui nos mostrando. Portanto, tinha um grande peso amaldiçoar naquela época. Mas, meus irmãos, tem peso para nós também. Talvez a gente não se atente a isso, a esse extremo, observando a ideia naquela época. Nós entendemos que a palavra, melhor, devemos entender que a palavra maldição, ela implica em qualquer palavra dita a outra pessoa, seja uma ofensa, seja um insulto. Quer dizer que estamos amaldiçoando. Você não precisa desejar que aquela pessoa seja cortada da presença de Deus eternamente. Mas um simples insulto é considerado também uma maldição. Se Jesus, em outro contexto, Mateus capítulo 5, versículo 22, ele afirmou que aquele que chama o seu irmão de tolo, o que é chamar o outro de tolo? É dizer que ele não bate bem da cabeça. Mas Jesus diz que aquele que chama o seu irmão de tolo estaria sujeito ao inferno e fogo. Ou seja, se Jesus Cristo viu esse ínfimo insulto como algo que causaria consequências de inferno, nós também devemos entender desta forma. Mas o clímax do ensino de Tiago, aqui neste ponto, é quando ele chega, é ainda no versículo 9, só que a sua parte B, quando ele nos lembra que o homem, ele foi criado à imagem de Deus. E essa teologia é muito cara para nós, como igreja reformada, irmãos. Nós entendemos que o homem, Adão, foi criado, como o próprio Deus falou, à sua imagem. Porém, mesmo que depois da queda, este homem ainda carrega ofuscadamente, bem, não é nítido mais, mas ele carrega a imagem de Deus. Tanto homem quanto mulher carregam a imagem de Deus hoje. E pensar, meus irmãos, nessa ideia da imagem de Deus, quer dizer que nós devemos observar as nossas palavras e o que a nossa língua profere a partir deste princípio. Pois observe o que o Senhor falou em Gênesis capítulo 9, versículo de número 6. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Sendo, portanto, um conceito caro para Deus, Tiago o emprega aqui com a mesma intensidade. E se Tiago aprove fazer isso para a igreja daquela época, é um conceito caro para nós também. Pois a conclusão que nós tiramos disso aqui, irmãos, é que insultar um homem indiretamente ou amaldiçoar quer dizer que nós estamos insultando ou amaldiçoando o próprio Deus. E certamente você não teria coragem de amaldiçoar Deus diretamente. Você não seria corajoso nem corajosa de proferir qualquer palavra ofensiva ao Senhor. Embora vivemos em um contexto que as pessoas têm muita coragem e fazem isso e determinam, e se Deus não fizer, ele vai se revoltar. Mas eu queria que você não tenha coragem. E eu queria que você pensasse esse mesmo medo e temor que você tem para se dirigir a Deus com palavras ofensivas ou coisas ofensivas, que você também olhasse para o seu próximo da mesma forma e tivesse temor em proferir qualquer palavra de maldição, um extremo, ou de insulto que seja. Porque nela, está a imagem de Deus. Tiago, portanto, irmãos, chega a esse clímax. E quando ele chega aqui, meus irmãos, ele quer nos mostrar e nos evidenciar essa incoerência que não é possível que aconteça. Pois ele diz: de uma só boca procede bênção e maldição. Como pode uma coisa dessa? Como podemos bendizer ao Senhor e amaldiçoar os homens? Como podemos ter um vocabulário santo durante a semana ou no domingo e durante a semana ter um vocabulário profano? Como podemos, irmãos, sustentar tamanha incoerência? E é isso aqui que Tiago apontou lá no versículo de número 26. Quando nós não refreamos a língua, a nossa religião é vã. Meus irmãos, a escola bíblica, quem estava aqui, nossa EBD de hoje, foi muito especial para nos lembrar de que é o Senhor que fala através da sua palavra. Nós cremos que não foram simples homens que escreveram aquilo que estava na sua cabeça, mas foi o próprio Deus que soprou essa palavra. Ele mesmo comunicou essas verdades a mim e a você hoje, tal como foi no passado. E se Ele fala comigo e você hoje, é para que você tenha, a partir de hoje pelo menos, consciência do que está dentro da sua boca. A língua destrutiva. Uma língua que é uma bomba relógio, que você pode lançar em uma pessoa, explodir essa pessoa, destruir a vida de uma pessoa, acabar com a reputação de uma pessoa, profanar a imagem de Deus que há naquela pessoa. Essa é a descrição que o Senhor faz a respeito da língua, para que eu e você saímos daqui com mais temor, em especial, olhando para o nosso irmão e vendo nele a imagem de Deus. Por fim, irmãos, caminhando agora para o nosso último ponto, que é a aplicação de Tiago. Temos consciência, primeira coisa, de que a língua tem um potencial de controle. A língua tem um potencial de destruição. E a pergunta que nos chama é: e agora, o que que faremos então com essa língua? É provável então que Tiago escreveu, melhor, é provável não, com certeza, ele escreveu isso aqui intencionalmente, e que parece que havia esses problemas no meio daquelas pessoas que receberiam esta carta. E a aflição de Tiago é: meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Não pode ser assim. Não deve ser assim, irmãos. E a partir de perguntas retóricas, as quais têm o costume de nos envergonhar, Tiago vai mostrar que essa incoerência é impossível para o povo de Deus. Pois ele começa então: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Naquela época, irmãos, saibam que não tinha Sabesp, não tinha água encanada. Era uma fonte principal onde as pessoas se dirigiam para pegar água para os seus afazeres domésticos. E eu tenho certeza que ninguém saía da sua casa naquela época com o hábito de ir naquela fonte coletar água e acordasse numa manhã e falasse: hoje a fonte está dando água amarga. Certamente que ele não teria essa ideia na cabeça. Por quê? É impossível que uma fonte de água doce jorre água amargosa. Para os leitores, portanto, essa ideia era muito clara. Só que a resposta que Tiago demanda dos seus destinatários é a seguinte: é possível, irmãos? É possível isso? É possível de uma mesma fonte sair água doce e água amarga? Certamente que vocês já responderam no seu coração, na sua mente: não. E essa é a intenção que Tiago tinha: não é possível. Ele ainda faz outra pergunta: meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? A mesma situação. Ninguém daquela época, e ele aqui utiliza frutos peculiares da época importantes, azeitona, videira e figos. Era impossível que alguém levantasse uma manhã e fosse num pé de azeitona para colher figos. É possível, irmãos, a jaqueira vizinha nossa aqui produzir manga amanhã? Até a criança da mais tenra idade já vai falar: não, não é possível. Não é possível isso. Mas ele ainda diz: faz outra. Tão pouco, né, irmãos? Então, fonte de água salgada pode dar água doce. Podemos, então, meus irmãos, ser levados a essas perguntas, porque o Senhor fala conosco nessa noite. Ele nos conduz nessa direção. Ele quer nos lembrar quem somos. E eu pergunto para você primeiro: quem você é hoje? Quem somos nós? Somos novas criaturas. Fomos regenerados. E a ideia de regeneração é uma transformação completa. A nossa natureza foi mudada. Todos nós cremos no Senhor Jesus Cristo. Portanto, pode um crente expressar aquilo que não é próprio da sua natureza? Isso é incoerência, irmãos. Tiago, portanto, nos chama a atenção para esta pergunta retórica. Pode a língua de um cristão expressar bênção e maldição? Em termos simples, pode um cristão falar coisas boas, aprazíveis, e por outro lado estar falando coisas danosas, que tão somente prejudicam, denigrem o caráter e imagem do seu irmão? Pode o cristão que tem uma nova natureza agir, viver agindo dessa forma? Certamente que a gente tem a mesma conclusão. Um ressonante? Não. Não, irmãos. Tiago, ele não está nos conduzindo à ideia, voltando lá ao primeiro ponto, de que você e eu seremos pessoas perfeitas, estritamente no seu significado da palavra. Mas espera-se do cristão que ele esteja amadurecendo. E que essa maturidade vai fazer com que ele controle a língua, que, consequentemente, é controlar os impulsos do seu coração. Vai fazer com que o cristão tão somente tenha consciência do que é a sua língua. Leia em casa. Leia 2, 3 vezes. Para que essa ideia da grande maldade que há na língua esteja na consciência nossa e nos apercebamos de quão prejuízo podemos causar na vida de um próximo, do nosso irmão, por causa do mau uso da língua. Meus irmãos, a ideia é maturidade. E nós só podemos encontrar isso no Senhor Jesus Cristo, olhando para Ele. O Senhor Jesus Cristo Ele nos ensina até mesmo a usar a nossa língua na sua vida diária. João capítulo 16, versículo de número 12. O Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos: eu não posso falar todas as verdades para você agora, porque vocês não vão resistir. O que Jesus está fazendo? Controlando a língua. Ah, porque Jesus tinha pecado? Não. Porque Jesus Cristo tinha tanta verdade profunda do que diz respeito à realidade espiritual para falar aos seus discípulos, que se ele falasse naquele momento, eles não iriam suportar. E por isso ele falou: eu não posso falar tudo agora. O Espírito Santo depois vai vir e vai falar isso para vocês, mas eu não posso, porque vocês não vão suportar. E muitas vezes, irmãos, a gente não está nem aí para o nosso irmão. Se ele suporta ou não, eu vou falar. Eu vou falar. Isso é, eu vou atender os anseios do meu coração. E eu vou falar mal do meu irmão. E eu vou denegrir a sua imagem. Eu vou dizer quem ele é. E a pior coisa é quando nós temos o costume de qualificar as pessoas. Olha, fulano de tal, é isso, é aquilo outro, é aquilo outro. Meus irmãos, que deve vir, a primeira qualificação e única que deve vir na nossa mente a respeito do nosso irmão é que ele é imagem de Deus. E eu tenho certeza que essa é a verdade que norteia e deve nortear a nossa conversa, a nossa fala a respeito de alguém ou com alguém. Se há uma qualificação verdadeira que o Senhor mesmo fala, é que o homem e mulher são imagem de Deus. Essa consciência que deve ter o cristão. E essa consciência vai fazer com que você controle a sua língua. Porque eu tenho certeza que você não fala nada contra Deus, mas com certeza o seu irmão, você já falou alguma vez. Contra o seu próximo, você já falou alguma vez. Então, tenha consciência e controle. Olha que ensino maravilhoso. Se você controlar a sua língua, você está controlando o corpo todo. Todo o corpo. Controle, guarde na boca. Feche a boca. E sonde o seu coração para saber o que você vai falar. Da mesma forma, tenha consciência da sua língua. Ela é um mal incontido, cheio de coisas ruins. E por fim, irmãos, eu finalizo com o título: devemos mostrar coerência na nossa vida cristã a partir da nossa língua. Que Deus assim nos abençoe. Continuando a liturgia, convido os irmãos a que abram as suas Bíblias. Está próximo aí, na carta de Hebreus. Capítulo 12. Farei a leitura do verso de número 4 ao verso de número 17. Peço que os irmãos acompanhem a leitura. Hebreus 12, a partir do verso de número 4. Diz assim a palavra do nosso Deus: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Amém. O Senhor nos fala também a respeito da necessidade que há de correção. E louvado seja Deus quando somos corrigidos pelo Senhor. Ele nos corrige para aproveitamento. Ele nos corrige para que sejamos amadurecidos nele mesmo, santificados nele mesmo. Pois, como disse o texto, se não há disciplina, é porque você não é filho. Bastardo, está fora da família de Deus. Mas com base nestas verdades, irmãos, oraremos ao nosso Deus, suplicando a Ele que perdoe os nossos pecados, que por meio da cruz em Cristo Jesus achemos garantia de perdão. Pois somente aqueles que já depositaram a sua vida nas mãos de Cristo Jesus acharão certamente perdão na cruz do Calvário. pois as misericórdias do Senhor não têm fim. E louvado seja o nome dele por isso.